mais um episódio do Sexo Sem Culpa e hoje a gente vai ouvir o nosso primeiro relato que recebemos. E foi de um homem que eu fiquei muito feliz, porque eu pedi, né, para homens mandarem um pouco dos seus relatos com relação a como foi esse processo de educação e desenvolvimento sexual e como a repressão, esses conceitos repressores afetaram a vida sexual deles, né? Então, para a gente começar o nosso episódio, eu vou rodar aqui o relato que eu recebi por WhatsApp em áudio, e eu consegui baixar e colocar aqui com autorização da pessoa, não vou falar o nome. E ela preferiu ser por áudio, mas se você quiser mandar por escrito para eu ler com a minha voz, pode ser também. E então eu vou deixar vocês ouvirem aqui o relato e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Vamos lá!
Pois bem, quero deixar aqui meu relato sobre um pouco dessa cultura da pureza, né, que é implementada em muitas religiões, até mesmo escolas, né? O caso que eu vou contar foi o que eu vivi. Foi numa escola onde ela tinha uma filosofia religiosa com uma matriz judaico-cristã, né? Também não vou citar nomes para não expor. E naquela época de adolescência, né, por volta dos 13, 14 anos, hormônios à flor da pele, era algo super normal, né, entre os amigos, até a gente falar sobre besteira, né, sobre coisas que davam tesão, e era muito comum a masturbação, né, os meninos principalmente falavam até um pouco mais abertamente entre os amigos que se masturbavam, ou que gostavam de ver enquanto se masturbavam. E durante algumas aulas de ciências e educação sexual, a professora implementava algumas coisas de cunho religioso. Falava o que a Bíblia dizia, o que a religião, na verdade, daquela escola, falava sobre masturbação. E ela era bem enfática, dizendo que aquilo era errado, aquilo não deveria acontecer, aquilo era muito ruim, era ruim para a evolução psicológica das pessoas, né? Nosso caso, nós alunos, que aquilo retardava o crescimento dos nossos órgãos genitais, teríamos problemas no futuro. E ela chegou ao cúmulo, né, de nos dizer que a masturbação aumentaria exponencialmente a possibilidade de termos câncer de próstata no futuro. E que não deveríamos nos masturbar por este motivo também. Sendo que hoje é amplamente dito o inverso, né? E eu sei que na época eu fiquei muito abalado com isso. Falei, bom, não quero ter câncer, né? Então vou parar de me masturbar. E eu lembro que por muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu parei de me masturbar. Eu tinha muita vontade, mas eu sabia que eu não deveria por conta do câncer, né? Eu não queria ter câncer. E como contraponto, né, disso, como efeito colateral, eu tinha muita ejaculação durante a noite. Acabava tendo sonhos de cunho erótico e acabava ejaculando durante o sonho, e também sentia vergonha disso, né? Achava que isso era errado, tinha medo de ter me masturbado durante a noite sem ter percebido e acabado, né, acabado ejaculando, gozava, e enfim, eu fiquei assim por muito, muito tempo, até que uma vez, depois de alguns meses, eu acabei cedendo e eu me senti muito mal por ter feito aquilo, porque eu achava que eu estava destruindo a minha saúde. Então, toda vez que eu fazia, eu ficava bem depressivo, até que Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso e vi que era exatamente o inverso que estava sendo falado em alguns papers da época e, pelo que eu sei até hoje, é a mesma coisa. Né? Dizem que a masturbação, inclusive, ajuda em muitos fatores, não só físicos como psicológicos, e, bem contrário, pode até ajudar a combater o câncer de próstata e não causá-lo.
Depois de ouvirmos esse relato aí, eu só queria esclarecer para vocês que as pesquisas atuais mostram que essa história de que se masturbar causa câncer de próstata é puro mito. Até porque se fosse verdade, transar seria cancerígeno, de forma geral, né? E ia estar todos os homens morrendo de câncer de próstata. E não é isso que a gente vê, assim. É um absurdo, eu fico até exaltada quando eu vejo essas coisas, porque é uma informação tão absurda, só que as pessoas estão no seu processo de formação ainda sem condições de conseguirem ver o absurdo disso e se informarem melhor e questionarem, enfim, é muito delicado, né? Inclusive, o tema de hoje é mais ou menos esse. Porque, infelizmente, o nosso colega não foi a única vítima de informação falaciosa durante a fase de educação sexual. Existe muita desinformação dentro da metodologia do Abstinence Only Education, que em tradução livre é educação baseada somente na abstinência. Nos Estados Unidos, existem as regiões, principalmente os estados mais conservadores, onde isso é muito forte. Escolas chamam palestrantes cristãos para fazer o papel de educadores sexuais, ou seja, não são médicos, não são psicólogos, não são nem no mínimo professor de biologia, são palestrantes cristãos. Muitas vezes eles têm financiamento público para chamarem esses palestrantes, para pagarem, né? Porque eles, inclusive, cobram um preço absurdo. De acordo com o livro, aí em tradução livre, porque ele só tem em inglês, vou deixar a referência para quem quiser baixar o e-book na descrição do episódio, mas o livro chama O Mito da Pureza: Como a Obsessão Americana pela Virgindade Está Machucando as Jovens Mulheres. A autora cita o exemplo de alguns desses palestrantes que, em vídeos ou mesmo na sala de aula, falam que, por exemplo, camisinha não é tão eficaz assim contra ISTs. Que anticoncepcional mata e também não é tão eficaz assim, e outras desinformações. Como se não bastasse todo o discurso de que sexo é impuro, que você está estragando o presente, que você deveria ser do seu marido e blá 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 blá, toda essa objetificação, né? E essa culpa, essa relação de sexo com sujeira. Eles chegam a associar a vida sexual ativa com possibilidade de suicídio. Ai, gente. Ai, eu sinceramente não sei como isso continua acontecendo. Mas em muitas escolas, os professores chegam a ser desaconselhados ou mesmo impedidos de usar palavras que não envolvam o ensino da abstinência. E professores relataram serem impedidos de tirarem as dúvidas dos alunos sobre métodos contraceptivos. O livro cita um relatório que mostra que 80% dos programas de Abstinence Only Education tinham informações incorretas sobre sexo e saúde reprodutiva. A orientação desses pseudo-educadores era de que se falar o menos possível sobre formas de proteção e contracepção, para que os jovens sempre associassem sexo com consequências negativas e assim não praticassem antes de casar. Para isso ficar na cabeça deles, eles ficarem com medo, né? Ou seja, toda uma educação baseada no empoderamento, não, baseada no medo, na desinformação. É importante frisar que os métodos contraceptivos são extremamente seguros, mas para ter a sua máxima eficácia, você precisa saber como usar e ter a quem recorrer para tirar as suas dúvidas. Só sobre a pílula, por exemplo, existem várias questões a serem compreendidas para ter a sua máxima eficácia. Qual o dia certo de começar a tomar para estar protegida logo no começo? Como fazer a pausa? Você sabia que existem as pílulas sem pausa, que inclusive são muito úteis para as mulheres que desejam não menstruar porque sofrem com muito desconforto nesse período, para tratamento de endometriose, enfim. Você também sabe quais são os remédios que interagem com a pílula? São alguns antibióticos, principalmente para tuberculose, entre outros. Não são todos e qualquer antibiótico, né? Existe esse terror assim entre as pessoas. Eu, quando tomo um antibiótico para sinusite, eu já fico meio noiada, né? Mas aí é só. Também é sempre bom usar dois métodos, né? E tudo mais para garantir. Mas não é assim qualquer remedinho, não, que vai cortar. E mesmo esses antibióticos de tuberculose, por exemplo, eles não cortam, mas eles podem diminuir a eficácia. Na dúvida, sempre que o médico receitar um remédio para você, pergunta para ele se tem interação com a pílula, porque erva de São João tem, por exemplo. Não quero dar medo para vocês, tá? São poucos os remédios que tem, mas para garantir, toda vez que você for fazer um tratamento, pergunta para o seu médico se tem interação com a pílula. Então, outras perguntas, né? Qual que é a tolerância máxima de atraso para não perder a eficácia da pílula? O que fazer em caso de esquecimento da pílula? É muito importante que a pessoa inicie sua vida sexual tendo acesso a essas informações. Você sabia que existem contraceptivos quase tão eficazes quanto a laqueadura? São os dispositivos intrauterinos e os implantes subcutâneos. Vai atrás de informação científica de qualidade. Mesmo o médico do SUS, o SUS inclusive dá a pílula de graça, não só a pílula da camisinha, o DIU, ele faz a inserção do DIU de graça também. Isso vai te ajudar a ter muito mais autonomia. Esse livro que eu acabei de citar, ele é muito bom, traz muita informação sobre os bastidores desse movimento deseducativo do Abstinence Only Education. E também várias outras reflexões, né, sobre, por exemplo, como na verdade essa cultura da virgindade objetifica as mulheres e machuca mesmo, né, criando os traumas, que eu já falei um pouco no primeiro episódio, mas enfim, esse livro é muito bom, só que infelizmente ele não tem a versão em português. Mas se você baixar o aplicativo do Kindle, você não precisa nem ter o aparelhinho do Kindle, né? Você pode baixar o aplicativo que é gratuito no seu computador ou no seu celular e comprar o e-book na Amazon, que eu deixei aqui no link da descrição do episódio, que quando você compra, ele vai automaticamente para sua biblioteca do Kindle. Aí você baixa esse aplicativo e consegue ler e fazer marcações. Foi assim que eu li esse livro. E olha eu fazendo merchan de graça aqui, né? Mas enfim, agora que falamos um pouco sobre educação sexual de forma geral, falar sobre a questão da vamos falar também agora, né, sobre a questão da masturbação, que também foi citada no caso dele. Se ele já sofreu com tabus relacionados a esse tema, imagina as mulheres. Infelizmente, ainda existe muito tabu com relação à masturbação feminina, principalmente. As mulheres absorvem muito mais esse discurso de culpa, não só como absorvem, mas isso é mais passado para elas também, né? É mais cobrado. Até por questões que o livro que eu citei vai ajudar a aprofundar. O que é muito triste, porque a masturbação é essencial para sua autoestima e autoconhecimento sexual. Como você quer que o seu parceiro adivinhe o que você gosta, se nem você mesma sabe o que você gosta? Como você quer ter libido para se relacionar com o outro, se você não se conecta com o seu desejo? Os estudos mostram que a masturbação feminina tem vários pontos positivos: alívio de estresse, alívio de cólicas menstruais, ajuda no tratamento contra vaginismo ou dores durante o sexo, ajuda a mulher a recuperar o desejo sexual, ajuda mulheres que têm dificuldade com o orgasmo, até porque muitas dessas dificuldades são relacionadas à culpa, falta de autoconhecimento e falta de diálogo com o parceiro, né? Uma matéria da BBC, que eu também estou deixando linkada aqui sobre isso, fala que desde a adolescência os homens falam com os amigos sobre o quanto e como eles se masturbam. Enquanto isso, o assunto ainda permanece um tabu entre as mulheres, inclusive durante a vida adulta e até mesmo em países mais liberais. Tem mulher que cresce sem nem conhecer a sua anatomia, sem nunca ter se olhado, sem saber o que é cada coisa ali da vulva. Existem poucos estudos que falam sobre a diferença de frequência de masturbação entre homens e mulheres. Apesar de nenhum deles ter abrangência global, há um consenso de que as mulheres não se masturbam tanto quanto homens. No Ocidente, a situação é variada, mas em geral ainda existem profundas desigualdades de gênero. Inclusive, eu lembrei aqui de uma situação que aconteceu, que uma vez uma palestrante na igreja que eu frequentava começou a falar que você tinha que ter muito cuidado quando tomava banho, porque você poderia ter sensações gostosas e daí você ia começar a querer pecar e tudo mais. Então, assim, já coloca na sua cabeça uma relação de medo com o seu próprio corpo, né? E embora os direitos sexuais da mulher tenham se ampliado ainda, há muita gente, homens e mulheres, que tem uma visão machista sobre o prazer feminino. O prazer feminino como um todo ainda é um tabu e talvez, vamos ver se mais pra frente eu aprofundo um pouco sobre isso. Não raro, existem adjetivos depreciativos para caracterizar o prazer feminino, né? Uma das sexólogas entrevistadas nessa matéria fala que nascemos com o corpo organizado para sentir. Há funções específicas que são ativadas no momento de receber um estímulo agradável, mas as normas culturais, principalmente religiosas, não permitem que as mulheres desfrutem da sua sexualidade na plenitude. Como resultado, a educação sexual que as mulheres recebem é pobre ou limitada em comparação com a do homem. O papel da religião também foi lembrado pelos especialistas ouvidos pela BBC. Ainda que a Bíblia não mencione a masturbação, durante séculos as autoridades de diversas igrejas cristãs trataram o tema como proibido. E no episódio anterior, acho que deu para perceber um pouco do porquê que eles fazem isso, né? No panorama histórico que eu contei, como eles se relacionam, como os teólogos tratam a questão do desejo e tudo mais. E, bom, como a gente viu, né, desde a Idade Média multiplicam-se textos religiosos e pseudomédicos que se referem a uma doença pós-masturbatória, especialmente prejudicial às mulheres. Na religião islâmica, os mais tradicionais defendem que é proibido. Já uma sexóloga muçulmana afirma que não há um consenso. Ela diz que não é totalmente proibido ou permitido no Corão. Isso fica a critério do fiel. E há partes do mundo onde a situação é ainda mais extrema. Em algumas regiões da África, a mutilação genital é uma prática ampla. Estima-se que no continente, 30% das mulheres abaixo de 15 anos serão submetidas ao procedimento na próxima década. A proporção pode chegar a 98% em algumas comunidades da Somália. E essa mutilação se consiste no corte e na retirada do clitóris dessas mulheres, ainda antes de atingirem a adolescência, né? E para os especialistas, no entanto, a abordagem do assunto vem mudando ao longo do tempo e tende a deixar de ser um tabu, especialmente agora com o empoderamento das mulheres, né? Esse movimento de empoderamento e que está incluindo muito a questão da sexualidade também, né? Porque hoje em dia as mulheres vêm falando mais sobre sexualidade. E agora tem os brinquedos eróticos que também estão ajudando mais nesse sentido, né? E eu sei que existe um extremo da compulsão, né? Que acho que as igrejas costumam muito usar isso como exemplo, assim, para condenar a masturbação. E compulsão pode ser até alimentar, ou de compra, ou sei lá, de jogos, muita coisa, né? Porque a compulsão tem mais a ver com uma questão, uma doença psicológica, psiquiátrica, que precisa de acompanhamento. Mas o que as igrejas costumam fazer de forma geral é que, para evitar um determinado extremo, eles vão para outra extremidade, o que também é prejudicial. Não sou eu que vou diagnosticar o que é saudável e o que é compulsão, que precisa de ajuda profissional. Isso varia muito de pessoa para pessoa. O que é positivo e agrega para um pode prejudicar o outro e vice-versa. É difícil de padronizar, especialmente para uma pessoa leiga como eu. Gente, Para esse episódio não virar um filme de 2 horas, eu vou deixar aqui algumas reportagens que considero ser muito importante para vocês lerem nesse processo de cura contra a repressão, o machismo, a deseducação e para ajudar na busca por autonomia do seu prazer e sexualidade. Assim que o Instagram estiver pronto, eu vou postar essas referências lá também, e sempre que eu ver alguma coisa, mesmo antes de lançar um episódio, eu vou deixar lá também. Vou falar o título aqui dessas matérias só para instigar a curiosidade de vocês. A primeira é: a luta para proibir testes de virgindade nos Estados Unidos após rapper dizer que os exige da filha de 18 anos. Vale ressaltar que esses testes de virgindade não têm respaldo científico, não tem como você olhar e ver se a pessoa, se a mulher, no caso, é virgem ou não. Além de serem abusivos, são falaciosos. E essa matéria vai explicar um pouco sobre isso. A outra matéria é sobre a brecha orgástica. Por que as mulheres héteros são as que menos chegam ao clímax? Aí vai explicar, né? Por exemplo, as mulheres lésbicas não têm tanto essa dificuldade. E vai explicar toda essa questão cultural e também como o machismo interfere negativamente na sexualidade das mulheres. E que relaciona um pouco com a terceira matéria, que é: as jovens não fazem ideia de que podem sentir prazer no sexo. Nesse ele vai falar um pouco sobre como mesmo as mulheres que têm mais autonomia e liberdade sexual têm uma sexualidade às vezes muito voltada a performar e dar prazer para o outro, ser sexy e tudo mais, mas não tanto de ter experiência sensorial para ela e se conectar com seu desejo e exigir que seja uma troca, né? Uma experiência compartilhada e não só que ela faça para agradar o outro, sabe? E esses dois últimos que eu citei, eu acho que são os mais importantes, porque eles falam sobre repressão, abordam um pouco esses problemas e o tabu da masturbação feminina, que gera também a importância, do consentimento, né? Eles vão dar uma pincelada sobre a questão do consentimento, que eu vou querer aprofundar também. Isso já tá no meu radar, assim, pro próximo episódio. E como a mulher cresce preocupada, né, mais em performar do que ter uma experiência sensorial agradável mais para ela mesma. Já que estamos falando de masturbação, é importante falar também sobre pornografia. Não gosto do discurso moralista que condena tudo que é erótico, mas a questão da pornografia vai além do moralismo. Além de ser uma produção voltada exclusivamente para o prazer masculino e ignora completamente as nuances das demandas do prazer feminino, na grande maioria das vezes a pornografia mainstream erotiza a violência. Esse é um tema que merece aprofundamento futuro. Recomendo aos homens que são quem mais consome, até porque o conteúdo é todo voltado para eles, que sigam o Instagram @prazerele, tudo junto. Lá é um homem que fala principalmente. Ele tem vídeos no YouTube também, enfim, vídeos no IGTV, que fala sobre como ter uma sexualidade mais plena, mais prazerosa para homens e mulheres, e detalha melhor essa questão da pornografia e como isso afeta a sexualidade do homem, né? E ele não é religioso, então ele não se baseia em um discurso moralista, mas científico mesmo. E sensorial e tudo mais. E reflexivo também, né? Posteriormente, então, eu vou tentar elaborar um roteiro com mais reportagens e mais embasamento para trazer mais referências que tratam sobre a questão da violência na pornografia. Agora eu vou rodar outro áudio que eu peguei no grupo do Telegram chamado Sexo, Amor e Psique. Vou deixar o link do grupo na descrição do episódio para quem quiser participar dele. Inclusive, eu recomendo muito, tem conteúdo muito bom, eu estou gostando muito. E a mulher que fala no áudio, ela chama Lorena Muniz. Ela gostava muito de falar sobre sexo e relacionamento. Ela era da área de marketing, na verdade, mas como o perfil dela no Instagram começou a fazer muito sucesso, ela resolveu fazer faculdade de psicologia para conseguir se informar mais e conseguir ajudar melhor as pessoas e seguir mais nessa área de relacionamento, né? Para quem se interessar pelo Instagram também, que também tem conteúdos excelentes, posts, textos, stories, tudo excelente. É arroba sexo, amor e psique, tudo junto e sem acento.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo aqui sobre autoconhecimento sexual? Tem um fenômeno muito comum que acontece nos atendimentos. Acontece tanto com homens quanto com mulheres, mas acontece de maneiras diferentes. Olha só o que é. Existe um relato, uma queixa muito frequente entre as mulheres quando a gente está falando sobre a dinâmica sexual, né, da relação sexual, que é dizer que não gosta quando a parceria, homem ou mulher, fica perguntando o que é que ela quer, como é que ela gosta, se tá bom, se não tá bom. Isso é completamente contraditório com a ideia que a gente tem e que a gente vive lutando, em favor disso, né? De uma experiência sexual que seja feita a partir de uma troca, em que todo mundo seja visto, em que as necessidades de todos sejam atendidas. Então, por que quando alguém se preocupa em saber se tá bom pra gente, como a gente gosta, o que é que a gente quer, né? Como é que a gente quer que faça, a gente se sente tão incomodada com isso, né? Claro que não são todas as mulheres, mas eu tô falando do ponto de vista de uma queixa que é muito frequente, muito mesmo. E tem uma coisa que eu pude observar durante o atendimento, dessas mulheres, que é: a gente se sente profundamente incomodada quando alguém faz essas perguntas pra gente, porque a gente não sabe responder. Sabe quando é que eu vejo isso? Eu vejo isso quando nos meus atendimentos eu tenho a oportunidade de perguntar às mulheres, tá? Então, como é que o sexo é bom para você? Eu quero que você narre para mim como é que o sexo começa, como é que o sexo se desenvolve, como é que ele termina. Mas eu quero isso em detalhes e de maneira descritiva. Quando você for falar, por exemplo, sobre como você gosta de receber um sexo oral, eu quero que você me diga, de maneira descritiva, que movimentos você gosta, com que intensidade de pressão, né? Qual a consistência da língua? Mais suave, mais macia, mais rígida? Qual o nível de lubrificação, né? De saliva, muita saliva, pouca saliva? Enfim, eu peço para essas mulheres descreverem mesmo o que é que elas gostam. E o que fica nítido, fica muito, muito claro nesses atendimentos, é que essas mulheres não fazem absolutamente ideia do que é que elas gostam. E aí eu fico pensando em quando uma parceira ou um parceiro perguntam para essa mulher: como é que você quer que eu faça? Como é que você gosta? O profundo incômodo e insegurança com a qual essa mulher se depara quando ela olha para si mesma e ela simplesmente não tem resposta sobre algo que diz respeito única e exclusivamente a ela. Porque a vida toda a gente foi ensinada que o outro nos ensinaria sobre o que é bom para a gente. E não a gente observaria, e a gente experimentaria, e a gente listaria e classificaria o que é bom para a gente e de que jeito é bom para a gente para poder guiar a nossa parceria. Então, não saber essas coisas, não saber descrever pontualmente, né, de maneira bem objetiva, o que é bom para a gente durante o sexo, não saber dizer o que é que a gente quer e querer sempre, claro que às vezes isso é totalmente ok, mas quando você sempre quer que o outro esteja inteiramente no controle da relação e que você nunca tenha que pensar sobre o que é que você quer, e ficar totalmente à mercê dos comandos de outra pessoa. Isso também fala de uma pessoa que tem uma dificuldade de olhar para os próprios desejos, uma pessoa que tem dificuldade de se conectar e perceber o que é que ela de fato quer, entrar em contato com o desejo, né? Entrar em contato com o próprio tesão, se apropriar disso para poder dizer: não, o que eu quero agora é que a gente continue do jeito que tá. O que eu quero agora é que a gente mude de posição e que a gente faça tal coisa. O que eu quero agora é que você diga tal coisa no meu ouvido. Enfim, as N possibilidades, as N coisas que podem ser ditas, né? E aí a gente entra nesse lugar de sempre responder: atire a primeira pedra aqui, a mulher que nunca disse, eu quero que você faça o que você quiser comigo. Essa é a saída mais estratégica para uma mulher que não sabe o que responder quando uma pessoa pergunta o que é que você quer. Então, eu queria convidar cada um de vocês a olhar para esse aspecto da vida sexual de vocês, a olhar para esse aspecto de o que é que você gosta, o que é melhor para você durante o sexo, o que é bom? É a penetração, é o sexo oral, é a masturbação, é o beijo no pescoço, é o tocar nas costas, o que é bom para você? E aí, quando você souber o que é bom para você, diga como é bom para você, diga para si mesma. Pegue um caderno, pegue um lápis, uma caneta e escreva de maneira bem descritiva, narre de maneira muito descritiva o que é bom para você, para que você possa, aos poucos, ir se apropriando disso e se livrar desse incômodo que está muito associado a tantos tabus que envolvem a sexualidade e a essa capacidade atrofiada que as mulheres têm de entrar em contato com o próprio desejo, porque não, a gente não foi educada para sermos sujeitos desejantes, mas para sermos objetos de desejo. Então, desejar é uma coisa muito estranha para muitas mulheres. Muitas mulheres simplesmente não sabem como sentir desejo, não sabem como estar em contato com isso. E essa é uma forma de começar, né? E quando a gente vai falar dos homens, como os homens são muito educados para dar prazer, né? Eles são muito educados, a performance deles é, mesmo que seja um dar prazer distorcido, porque vem a partir do modelo do pornô, que não ensina ninguém a dar prazer, na verdade, né? Mas eles acabam acreditando que aquela é a forma certa da mulher ter prazer, e a gente também acaba acreditando nisso. Mas eles são muito educados para performar, ou seja, para impressionar as mulheres, né? Talvez seja até mais isso do que dar prazer em si. Talvez seja muito mais a questão de performar e impressionar com a sua performance. Eles não são educados também para perceberem o que é que eles estão sentindo. Eles até percebem o que é que eles desejam. Eles são mais educados, mais preparados para serem o sujeito desejante, mas eles não estão preparados e educados para perceberem, estarem em contato com as sensações e emoções deles durante a experiência sexual. Então, eu já atendi homens de eu perguntar assim: onde é que você gosta de ser tocado? Onde é que é bom para você ser tocado? E o cara dizia assim: não sei, não tem nenhum lugar que é bom para mim ser tocado, não. Sei lá, é indiferente para mim. O que é bom para mim é a penetração. Ou seja, o sexo dele estava tão genitalizado que era como se o corpo dele nem fizesse parte daquela experiência dali. E aí, a gente. Eu olho isso assim na maioria dos atendimentos e eu vejo que grande parte dos homens é assim. Eles não costumam estar em contato com as outras sensações das outras partes do corpo deles. Então, a capacidade deles de sentir durante o sexo também fica muito atrofiada, né? Também fica muito debilitada, a ponto deles não conseguirem saber nenhuma outra coisa que seja boa para eles além da penetração. E aí, nesse caso, eu também quero convidar os homens a, nas suas experiências masturbatórias, explorarem mais outras partes do seu corpo que não estejam na região genital, que não se resumam a pênis, testículo, períneo e ânus, mas que explorem as pernas, que explorem os pés, que explorem as mãos, os braços, as costas, o tórax. Que explorem outras partes para que vocês possam entrar em contato com essas partes e descobrirem de que forma essas sensações podem potencializar a sua experiência. E também para que quando vocês estiverem com a sua parceria, seja mulher ou seja homem, e que essa parceria perguntar o que é que você quer, você possa ter outras demandas que não sejam apenas demandas genitais, tá? Então eu queria deixar essa reflexão aqui para vocês a respeito do nosso nível de autoconhecimento sexual. E queria saber de vocês em que ponto vocês acreditam que vocês estão nesse autoconhecimento, certo? Vou esperar, o chat está lá aberto e eu vou esperar para ver o que é que vocês têm a me contar. Um beijo!
Bom, gente, vou finalizando o episódio por aqui. Não esqueçam de ler as referências que eu falei lá em cima, que está aqui na descrição. Acredito de verdade que ajuda muito a gente a se libertar desses conceitos. Procurem sempre fontes sérias para se informarem e questionem tudo que é colocado como verdade única e absoluta. Questionem tudo que sou extremista e radical, porque, como eu falei, né, às vezes a igreja, para evitar que você vá para um extremo, ela te coloca em outro extremo. Eu sei que é difícil quando a gente cresce ouvindo essas coisas, mas não é impossível de se libertar. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.